Isso. 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 Isso é
São Paulo.
Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.
É isso aí, galerinha. Está começando o IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Você pode nos encontrar no Spotify, no Apple Music, no Castbox, no Breaker, YouTube, Google Podcasts, Radio Public e no Deezer. Vamos falar bastante sobre essa má fase do São Paulo. Que coisa, hein? 5 pontos somados em 24 disputados. Zona de rebaixamento. Apenas 4 gols marcados em 8 partidas. 9 gols sofridos. Ninguém contava com esse começo ruim do São Paulo no Campeonato Brasileiro. A Aline, simplesmente chinelinho, pediu para que eu hoje apresentasse o podcast. O Eduardo Afonso é a nossa referência, então evidentemente que ele é apenas acionado pelos mediadores.
Ah, e nós já apresentei.
Já deu uma palhinha do seu talento, né? É, nós três hoje faremos o podcast e falaremos sobre o São Paulo.
Cadê o Luca? Hoje é um dia bom pro Luca,
Outro chinelinho.
Hoje é um
ficou
dia
bravinho.
Bom pro Luca. É. Eu vou falar, Luca escreveu hoje à tarde no Twitter. O Daniel Alves nem chegou perto do Cueva jogando pelo São Paulo. Acho que até é bom ele não participar, porque acho que ele já vinha de um porre de alguns dias e hoje ele tomou mais alguma coisa de manhã para escrever um negócio desse.
Olha, eu tô na minha última semana de férias, tá? Então, eu decidi nessa última semana tirar o meu aplicativo do Twitter para fazer uma limpa na minha cabeça. Então, eu não sei o que as pessoas falaram do jogo de ontem. É muito provável que a minha opinião aqui seja completamente diferente da de vocês dois.
Eu imagino.
Mas, eu sei que tem alguns torcedores do São Paulo brincando, pedindo a minha volta, porque desde que eu saí de férias, né, no caso foi quando o Campeonato Brasileiro foi começar, o São Paulo não venceu ainda. Então, pessoal, tô voltando de férias na semana que vem, Internacional e São Paulo, tem uma rodada até lá, então, vamos ver, tô voltando, tá bom? Tá quase.
A gente espera que você volte com energias positivas. Bom, o Luca, ele tem uma paixão pelo Cueva, que daqui a pouquinho ele vai discutir a importância do Cueva na história do São Paulo. Ele deve colocar ao lado do Raí, alguma coisa nesse sentido, porque é impressionante o amor que ele tem pelo peruano. Mas nós não vamos perder tempo nesse podcast falando sobre o Cueva, porque não vale a pena. É, vamos falar sobre a má fase do São Paulo. Como você disse, Aline, que a sua opinião talvez seja muito diferente da de todos, eu gostaria de saber o que é que você pensa a respeito desse São Paulo. E mais do que isso, né? Você falou sobre o majestoso, o comportamento do São Paulo no majestoso. Você gostou?
Eu achei que assim, Ivan, se a gente pegar os jogos Ceará e Corinthians, dois jogos fora, em condições normais de pressão e temperatura, resultados não foram resultados ruins. Dois empates fora de casa, contra o Ceará é muito difícil jogar lá, e contra o Corinthians, que a gente sabe que tem toda aquela questão psicológica, tudo que o time encontra de dificuldades. Várias vezes a gente falou aqui, não, agora o São Paulo pode ser até favorito a vencer, e não consegue vencer. Eu achei, Iva, bom, pela escalação, quando saiu a escalação e você vê na escalação Miranda e Luan, você sabe que o torcedor fica um pouco mais seguro. Ele fala, peraí, voltaram dois ali, que consistência defensiva esse time vai ter. e realmente, para mim, o time mostrou uma consistência defensiva. O grande problema continua sendo na criação. Para mim, o Éder é muito isolado, não consegue desenvolver boas jogadas, não consegue ter finalizações. Achei que até o time, eu lembro que o Crespo fala muito, né, que o São Paulo, às vezes, ele tem a bola e não é objetivo, como foi no primeiro tempo, aquela coisa de rodar bola, nenhuma jogada individual, tá fechado, não consegue chegar na área adversária. E aí, no segundo tempo, até que fluiu um pouco mais pelo lado esquerdo. Não que, nossa, foi brilhante aquele São Paulo do Campeonato Paulista, não. Mas eu acho que, para um time que sofreu com tantos desfalques, com tantos lesionados desde o começo do campeonato, é uma reconstrução. É uma reconstrução. Só que uma reconstrução com muitos defeitos ainda para voltar a ser aquele time que o torcedor viu no Campeonato Paulista, que é time que agressivo, que agride toda hora, que busca o gol toda hora, que cria chance clara toda hora. Não é esse time. Eu, particularmente, não gostei do desempenho do Daniel Alves no meio de campo. Eu acho que quando ele está no meio de campo, ele quer dar uns toquinhos muito rápidos e aí fazer uma jogadita, uma tabelinha, e acaba prejudicando talvez uma fluidez do time. Não sei se você concorda comigo, mas acho que tê-lo no meio de campo não fez muita diferença nesse jogo contra o Corinthians.
Bom, Edu, ouvindo aí as considerações da Aline, o que você achou do São Paulo no Clássico? E a Aline citou o Daniel Alves no meio-campo, aliás, escalação antecipada por você, Eduardo Afonso, mais um furo de reportagem, trazendo aí o Miranda como titular e o Daniel Alves no meio-campo ao invés da ala. Dudu?
Então, até concordo muito com o que a Aline disse, né? Se a gente pegasse um contexto do Campeonato Brasileiro em andamento e você falasse assim, ó, já é certo que você vai empatar com o Corinthians e com o Ceará fora de casa, você falava, não, são resultados legais para um time, sabe? O Ceará sempre tem, o Ceará parou, a gente tá gravando isso aqui no dia após, o Ceará parou o Red Bull Bragantino, já tá em Bragança, que é o líder. E o Corinthians, a gente sabe, carrega esse tabu, o São Paulo nunca conseguiu ganhar. Eu assim, se me oferece esses resultados antes da bola rolar, eu aceito, falo, ó, gostei, e assim, acho que são bons resultados. O problema é que no contexto que o São Paulo se encontra, não foram bons resultados, e mais, né, na minha opinião, foram dois jogos muito ruins do São Paulo, muito ruins. Pior do que o resultado, você fala assim, ah, empatou, trouxe um ponto, é você analisar o que o São Paulo apresentou. Primeiro, a escalação do Ceará, achei um absurdo você tirar o Benítez e o Rigoni do começo da partida. Se os caras não estão legal para 90 minutos, começa e vai com eles até onde dá. Você colocar depois na sequência, vai colocar eles no mesmo risco que eles teriam do começo. Enfim, eu achei que o time foi muito mal escalado, inclusive, no jogo do Ceará. E no jogo em que quase todo mundo voltou contra o Corinthians, Daniel Alves no meio de campo. Por quê, né? Por quê? Essa é a pergunta. Por que não deixar Benítez e Rigoni juntos? Pelo menos uns 20 minutos para ver se sai um gol ali e depois você tira o Benítez. Agora eu vou tirar porque ele pode estourar. Enfim, eu acho que o Branda, se ele estiver, se ele estiver sozinho nas decisões, ele está indo muito mal, principalmente nas decisões de campo. E sobre o ofensivamente São Paulo, foi até a minha pergunta ontem na coletiva diretas, né? A gente mandou para a assessoria, eu perguntei. Por que o time ofensivamente foi tão mal? Porque a primeira jogada de perigo foi aos 65 minutos de jogo, e nem de perigo. O Lisiero tentou uma puxetinha ali e o Cássio fez a defesa. Você passa 65 minutos sem chutar uma bola no gol, e você precisa vencer, sair da zona de rebaixamento. Enfim, eu acho que eu não consigo explicar, porque o São Paulo mudou em 45 dias da água para o vinho. Ou o Campeonato Paulista realmente é muito fraco, tentar procurar saber, porque não pode mudar tanto da água para o vinho em 45 dias.
Mas o que a gente pode destacar, Ivan, é que a diretoria, bom, não tem o que falar, né? A gente pôde acompanhar aí uma resposta do presidente do Júlio Casares pro Menon, no blog dele, e que o Casares falou que a conta chegou e eles sabiam deste risco. Então, assim, todo mundo sabia, então é isso que tem agora. É isso que tem para agora. né? E eu não acredito, Edu, que as decisões sejam do Juan de uma maneira aleatória. Eu acho que isso vem preparado antes do jogo.
Não, eu também acho que o Crespo tem...
Mas será que as decisões de campo são do... Sim, o Crespo tá vendo o jogo e fala, tira o Benítez com oito minutos no segundo tempo.
Não, eu acho que programado.
Não, a escalação inicial é programada com o Crespo. O desenvolvimento da partida, eu acho que tem ali apenas a ideia do Branda mesmo como auxiliar técnico dele. Agora...
Sabe por que eu acho que não? Fala. Eu lembro quando o Dorival estava no São Paulo e em um dos bate-papos que ele teve com a gente, ele explicou que ele ia para o jogo já com as alterações meio que pensadas. Então, por exemplo, não sei se a saída do Benítez, mas talvez as saídas do Miranda e do Luan mais para o fim do jogo podem ter sido pensadas com antecedência.
Enfim, algumas coisas podem ser programadas, outras ele vai ter que agir ali na hora. Por exemplo, quando o jogador reclama de algum desconforto muscular, ele é obrigado a tomar uma decisão ali na hora. Mas enfim, eu concordo com o Eduardo, acho que o desempenho tem sido muito, muito ruim. Ontem, no caso, no clássico contra o Corinthians, foi um jogo muito feio, uma covardia, uma porcaria de jogo, certo? Não que eu esperasse muita coisa desses dois times, mas foram covardes, em nenhum momento quiseram se expor, temendo uma derrota e possivelmente uma crise, enfim, mais pressão. E o São Paulo tinha condições de, pelo menos, né, tentar alguma coisa contra o Corinthians, porque o São Paulo tinha a obrigação de fazer isso, pelo menos no meu modo de ver, pela necessidade momentânea, pontual, e pela necessidade... do contexto, né? Pelo fato de carregar esse tabu que o torcedor não esquece. São Paulo tem alguns campeonatos, aqueles tradicionais do calendário e os clássicos. E o clássico contra o Corinthians em Itaquera é um campeonato que o São Paulo precisa encarar. É um campeonato para o clube. Não adianta fugir muito disso porque é uma verdade. E ontem o São Paulo perdeu mais uma grande chance. O Edu, eu cheguei a acompanhar uma das entradas dele na TV... E eu também destaquei isso no rádio, ou seja, a gente teve o mesmo pensamento, que muita gente acha que futebol é que nem pizza, né? Você compra os ingredientes, bota em cima da massa, mete no forno e sai uma pizza. E que no futebol tem que ser a mesma coisa. Você tem os jogadores, mete no campo e sai um time de futebol. Quando, na verdade, o São Paulo recebeu vários jogadores considerados titulares importantes, mas nenhum... com 100% de capacidade, vamos colocar dessa forma. Porque Daniel Alves voltando, Benítez voltando, Miranda voltando, Luan voltando.
Luan.
Tanto é que Miranda Léo. E Luan... tanto é que Luan e Miranda não suportaram o jogo inteiro. Então o São Paulo ganhou alguns nomes interessantes, mas muito longe de ser aquele São Paulo que, em vários momentos do Campeonato Paulista, produziu um futebol... para ser uma equipe competitiva, com intensidade, marcando a saída de bola adversária, subindo a marcação, um time que mordia o tempo inteiro, que sabia exatamente como se comportar dentro de campo, com alternativas ofensivas, principalmente com os alas. O São Paulo é uma das equipes, eu acho que o São Paulo é a equipe que menos finaliza no Campeonato Brasileiro, sendo que o propósito da ideia de jogo do Crespo é um propósito ofensivo. Ou seja, o São Paulo parou em todos os sentidos. A gente falou na nossa última edição aqui do podcast. O São Paulo, ele não é um time que se defende muito bem, tampouco é uma equipe que agride bastante o adversário. O São Paulo perdeu a sua identidade. É como se ele estivesse começando um trabalho do zero novamente diante de tantos problemas. É um São Paulo mal coletivamente, individualmente, fisicamente, tecnicamente e mentalmente, porque os jogadores perderam a confiança. Então é uma situação muito crítica.
Duas coisas a acrescentar, né? Primeiro, sobre o que a Aline falou, que o presidente tem dito, na verdade, a Aline só reproduziu, né, a história do que o time está apagando aí o calendário, o paulista. Eu acho assim, o Paulista valorizou muito o trabalho do Crespo e com méritos. Ele era muito importante para o São Paulo, sim, porque aparentemente tirou um peso do time do São Paulo das costas. Mas assim, eu acho que o pagamento está já muito mais caro do que vale o Paulista. Você está 8 partidas sem vencer. Você está fazendo a sua pior campanha na história de todos os torneios já disputados. Não é só do brasileiro. Com essa 8ª partida, o São Paulo nunca, nenhum campeonato que ele disputou, ele ficou 8 jogos sem vencer. Você, na 8ª rodada, está praticamente alijado da condição de conquistar o título. E muito distante da zona de classificação para Libertadores, é um preço muito caro que o São Paulo está pagando por um campeonato paulista.
Tem razão.
A gente entenderia aí 3-4 rodadas de relaxamento, de instabilidade, de cansaço, tudo mais, mas 8 rodadas é um preço gigantesco. O Paulista está saindo caro, e daqui a pouco a gente vai chegar à conclusão que não valeu a pena ganhar o Paulista.
Sim.
Que no custo-benefício, a balança vai pesar. É melhor não ter ganho e estar numa situação melhor.
Eu só acho, Eduardo, que às vezes a gente ouve que o Paulista foi o responsável por toda essa tragédia que está acontecendo. Claro que os desfalques são consideráveis, e o São Paulo esticou a corda no começo da temporada. Ou seja, as lesões, eu acho que são explicações, o Paulista serve como explicação para as lesões. Agora, para o péssimo desempenho, o São Paulo entrou preguiçoso contra o Fluminense, o São Paulo não conseguiu vencer a Chapecoense em casa, o São Paulo não conseguiu vencer o Cuiabá em casa. Será que o São Paulo não conseguiria meter em campo um time minimamente competitivo para vencer esses compromissos? Ou vai precisar do time titular com todo mundo 100% para ganhar dessas equipes?
Vamos apontar que teve aquele desastre com o 4 de julho, pós-conquista também.
Exatamente.
Isso é um desastre. Sobre o tabu, só queria pontuar um negócio, né? Eu acho que o tabu, assim, ele seria importante ser quebrado, mas ele não é o mais importante nesse momento do São Paulo. Eu conversei ontem bastante com um colega nosso, que vocês conhecem bem, o nosso público, eu não sei se conhece, alguns até devem conhecer e não gostar dele, mas eu vou falar, que é o Rodrigo Vessone, muito ligado ao Corinthians, tem um podcast do meu timão, tudo mais, estava lá, e o Vessone me fez ver uma situação que é verdade. O São Paulo perdeu nos últimos 3 jogos que foi à Arena com Fernando Diniz em dezembro, quando liderava o Campeonato Brasileiro. No Paulista, quando fazia uma campanha esplêndida contra uma campanha do Corinthians péssima, um Corinthians pressionadíssimo até para não classificar. E ontem, as 3 maiores chances de quebrar esse tabu. Talvez o São Paulo não tenha chances como essa para frente de quebrar o tabu na Arena. Não tenha chances externas, tudo que envolve a preparação das equipes. Lógico que quando a bola rola, são outros 500. Mas assim, o pré-jogo, os 3 últimos foram prés que o São Paulo tinha condições, e eu concordo com o que disse o Vessone, de quebrar o tabu. Não sei se lá na frente, no próximo, o Corinthians já não vai estar mais reforçado, não vai estar melhor, tudo mais, e vai ser mais difícil para o São Paulo quebrar. Mas, enfim, é triste ver o que aconteceu na Arena, é triste ver o São Paulo desse jeito.
Tem uma pergunta que tem que ser feita, né? Tudo bem, tá pagando a conta, mas assim, até quando essa vai ser a desculpa? Então,
eu acho que ela já não serve mais como desculpa.
Lesões, tal. Beleza. Você sabia que você ia pagar? Ah, então a gente sabia que a gente ia pagar a conta. Beleza, você sabia que você ia pagar essa conta? Por que que você não fez um rodízio de 2 jogadores mais desgastados?
Gente, o time perdeu o padrão com e sem os titulares. E no Campeonato Paulista, mesmo sem os titulares em campo, tinha padrão. Claro que aquele time considerado reserva, que disputou várias partidas do Paulista, claro que esse time também sofreria no Campeonato Brasileiro, porque o nível é completamente diferente. Eu compreendo, mas padrão tinha. São Paulo perdeu completamente o padrão. Eu acho que o Paulista, ele só serve para justificar os problemas de lesão. Porque tem muita gente, aquela teoria da conspiração, que o preparador físico é uma merda, que o departamento médico do São Paulo não funciona, aquelas coisas que a gente já ouviu no passado, né? Então, assim, esses fantasmas, essas situações que costumeiramente a gente observa no futebol brasileiro, dessa vez você já sabe por que os caras estão lesionando. A culpa não é do preparador físico, não é do médico, não é do técnico. Não... A culpa é de um planejamento, é de um objetivo, é de uma meta que foi atingida. Então, só explica, o Campeonato Paulista só explica lesão. O desempenho, quem tem que explicar é o treinador. E as entrevistas coletivas, eu participei de algumas, por uma questão, eu tenho que respeitar as decisões da minha empresa, né, que coloca outros profissionais nos jogos, eu não tenho participado de todas, mas as entrevistas coletivas, elas não dizem absolutamente nada. Nada, 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 nada. Não tem nenhuma explicação plausível. Ficar repetindo a mesma coisa sempre como muleta já não serve mais. Ontem, então, a entrevista do Branda foi uma entrevista...
Branda.
Aliás, acho que nem ele deveria explicar. Nesse momento você traz o Daniel Alves para dar explicação, você traz o Volpi, você traz o Miranda.
O Daniel Alves não pode porque ele está pensando na Olimpíada.
Não, mas tudo bem, mas tá é líder de grupo. Mala. Você tem que trazer líder de grupo para dar entrevista. Ou o presidente se coloca, por exemplo, vou dar um exemplo. O presidente do Grêmio ontem foi para a coletiva e falou: se o Thiago Nunes não ganhar o jogo domingo, ele está fora. Ele está fora. É errado, é certo, eu não estou discutindo. É o seguinte, é uma posição do presidente para a torcida. Ele já chegou e já falou assim, estão criticando o Thiago Nunes, beleza, ele tem mais uma chance, tem que ganhar o jogo domingo, senão ele está fora. Por que não apareceu o Júlio Casares na entrevista ao invés do Branda responder as perguntas?
Porque não marca nenhuma entrevista?
É, porque as perguntas do Branda não são para ele, na verdade, ele seria um porta-voz das respostas do Crespo.
E eu acho que ele se sente tão desconfortável, porque vai que ele fala alguma coisa que ele pensa... Que é completamente contrário àquilo que o treinador pensa. Eu acho que é uma situação muito desconfortável para ele. Eu
penso por isso não é ao vivo, né?
Justamente. Agora, põe jogador para falar. O São Paulo dá essa moleza para os atletas. Ganhou, fala o atleta. Perdeu, não fala ninguém. Vai tudo em cima do técnico, seja interino, seja auxiliar, seja o técnico principal. Precisa mudar essa cultura. O torcedor precisa de explicação, cara. A gente não tem todas para dar, a gente tem algumas. É como a mídia tem, alguns outros setoristas têm algumas, tudo mais, mas a gente não tem tudo que a gente possa explicar. Eu acho assim, São Paulo, Ivan, só para fechar, São Paulo tem que tomar... Eu no começo não queria ser tão alarmista, acho que no último podcast que nós gravamos...
Nossa, o Luca foi e você foi contra ele, né?
Mas, cara, você vê a tabela agora, Red Bull Bragantino. Cara, o São Paulo é zebra se ganhar do Red Bull domingo, é zebra, vai ser uma zebra o São Paulo ganhar do Red Bull domingo. Inter fora. Pancada, ruim de ganhar. E aí você pode estar com 10 jogos do campeonato, 11, depois acho que é o Palmeiras, se não me engano. Você pode estar com 11 jogos
Bahia.
Do campeonato. Tem Bahia e Fortaleza.
Não. Né? Na verdade ainda tem.
E tem
Bragantino,
né?
Não, tem Bragantino, Internacional, Bahia e Racing. Aí vem o Palmeiras.
E Racing. E saiu agora há pouco que São Paulo joga 28 contra o Vasco no Morumbi e 4 o jogo da volta no São Januário.
Só uma coisa. Com relação a isso que eu vou entrar em outros temas. Eu já disse aqui, vou repetir. Esse campeonato brasileiro péssimo que o São Paulo faz já está comprometendo outras competições. Calendário apertado, elenco desgastado, poderia poupar e levar em banho-maria o campeonato nacional, porque não teria perna para jogar 38 rodadas num campeonato muito competitivo. Poderia levar em banho-maria se começasse bem a competição, certo? Para poder deixar os caras descansados para as Copas, porque o São Paulo nunca conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores a gente sabe que tem um peso diferente para o São Paulino, tem um significado diferente para o São Paulino. Agora vai ter que esticar a corda porque vai precisar colocar os titulares em campo toda hora, em todos os jogos, porque no Campeonato Brasileiro, se você não pontuar... Você vai flertar com o rebaixamento. E flertar com o rebaixamento para time grande é uma trolha. Então, agora, esse começo pífio do São Paulo no Campeonato Brasileiro vai comprometer outras competições. Vai comprometer a Copa do Brasil e vai comprometer o campeonato, a Copa Libertadores.
E acho deixa eu só falar duas coisinhas.
E só para concluir. O Crespo tem crédito, tirou o São Paulo da fila, mas eu acho que a partir do momento em que ele voltar, porque fica até injusto a gente cobrar algo de uma pessoa que está afastada por conta de uma doença, né? Ah, mas ele está bem e ele está conversando com os caras. Mas não é a mesma coisa, ele não está no dia a dia conversando com ninguém, o cara está afastado. Então eu não posso ser injusto, ele não é um mágico, né? Mas a partir do momento que ele voltar a exercer a atividade dele, ele precisa imediatamente resolver os problemas do São Paulo. porque como todo treinador, ele também tem a sua parcela de culpa. Fala, Aline.
Só para fechar, um ponto. O torcedor voltou àquele sentimento de sentar para assistir o jogo do São Paulo, meio que esperando aquela coisa de ruim acontecer, né? O gol saiu, o time não reagiu, não consegui ganhar. O torcedor voltou a ter esse sentimento que é muito ruim. Segundo, em alguns momentos no primeiro tempo do Majestoso, o time me lembrou o time do Cuca, que era um time que rodava e não fazia absolutamente nada. Me lembrei muito disso em alguns momentos de time do Cuca. E para finalizar, você disse que o Crespo tem crédito. Ele tem crédito, mas ele também tem débito.
Também acho. Não, o que eu quis dizer é isso. Eu acho que a partir do momento que ele voltar, ele já pode ser cobrado para resolver problema. Não dá para ficar simplesmente com o Campeonato Paulista. Olha, eu conquistei o Campeonato Paulista, então eu tenho carta branca para continuar fazendo bobagem aqui até o restante da temporada. Não que ele esteja fazendo só bobagem. Acho que algumas coisas são discutíveis, outras eu tenho certeza que outras fogem dele. Mas enfim, bom...
Ô Ivan, só uma coisa destacar. Não, é o seguinte, que é uma lembrança. Ontem em campo, se a gente analisar o que é o time titular do Crespo?
Aí é que eu quero entrar.
Ah, então calma, você vai entrar
calma,
nisso?
Calma. Então vai. Então vamos dar uma de João Kleber aqui. Para. Porque é o seguinte, a gente sabe que o São Paulo tem um grupo que aos poucos os atletas vão ficando à disposição. Já recebemos a informação que Luan e Miranda se reapresentaram bem, com poucas queixas. Dois jogadores que deixaram o clássico reclamando de dores musculares. Então, basicamente, porque ninguém do DM vai voltar, basicamente, ele vai ter os mesmos jogadores que ele teve à disposição para o clássico, ele vai ter para o jogo contra o Bragantino. Quem deve sair e quem deve entrar no time titular para que esse time possa reagir na competição, Eduardo?
Então eu vou completar só aquilo que eu ia falar, então já levando em conta isso que você falou. Uma preocupação é, hoje, do chamado time titular que a gente imagina do Crespo, talvez alguma posição, talvez a gente não tenha aí o titular zaço. Mas assim, qual que é o time base do Crespo, campeão paulista? Volpi, Bruno Alves, Arboleda. Miranda e Léo. Arboleda, obrigado, Aline. Arboleda, Miranda e Léo. Dani, Reinaldo. Luan, Lisiero e Benítez. Você pode ali, Lisiero pode ser o Gabriel Sara também, né? Não muda tanto o Lisiero, e Luciano, e basicamente era o Pablo, agora é o Éder. Mas essa é a posição que talvez ainda nem o próprio Crespo saiba. Talvez o Rigoni possa estar brigando por essa posição com o Luciano.
Então
fazendo
seriam
essa função
só dois titulares ausentes. Luciano.
Então, é isso que eu ia falar. Arboleda e Luciano. Quer dizer, não tem assim muito o que acrescentar. Então, o Arboleda, que eu acho que é o melhor zagueiro de São Paulo, melhor zagueiro, tecnicamente falando, vai acrescentar, vai ajudar na marcação. O Luciano, que é um cara que andou fazendo muitos gols, não é o mesmo do ano passado, mas ainda é muito útil, acho que também acrescenta. Mas, basicamente, Ivan e Aline, quem está nos acompanhando, esse time que jogou contra o Corinthians, esse futebol pífio, é 85%, 90% do time titular do São Paulo. Então, a gente tem que pensar nessa sua pergunta. Quais mudanças podem ser feitas? Mais do que mudanças nominais, mudança de atitude dos caras voltarem a jogar, porque é basicamente o time que foi campeão paulista. Eu, para esse jogo contra o Bragantino, o torcedor vai me matar, mas eu vou falar, eu jogaria mais rescaldado, porque eu acho que o Bragantino é um time muito certinho para você se arriscar em casa. Ele se arriscou bastante contra a Chape, deu azar lá que o Nestor foi expulso, não conseguiu ganhar. Se arriscou pra caramba contra o Cuiabá, deu azar que o time errou muito. E eu jogaria um pouquinho, então, eu tiraria o Igor Vinícius, jogaria com o Daniel na ala, Reinaldo, a linha de três zagueiros do jeito que tá. O Léo, quando tem que marcar alguém especialmente, ele consegue ir bem. Então, ele marcou o Rony muito bem nas finais do Paulista, marcou o menino do jogo do Corinthians, marcou o Gustavo Mosquito. Então, talvez ele tenha que ficar ali esperto com o Arthur, que é um jogador de muita habilidade que cai por aquele lado. Enfim, eu manteria. No meio, se o Luan tiver zerado, Luan, pensaria em relação ao Lisiero. Eu acho que eu iria de Nestor no lugar do Lisiero. Primeiro que o Lisiero, não sei se passa para vocês a impressão que passa para mim. Eu acho que ele tem desarmado bem, ele tem conseguido até fazer boas jogadas. O Lisiero tem medo de concluir a gol. ou não tem força nas pernas para concluir
sempre a gol. Teve.
Sempre teve. Não é um jogador teve. De conclusão. Então, vamos tentar um Nestor, que além de marcar tão bem quanto o Lisiero, talvez tenha menos qualidade no desarme, é um cara que tem mais chance de chute. E Benítez. E no ataque, eu acho que o Éder e o Pablo seria a mesma coisa. Eu tentaria algo diferente no ataque. Eu tentaria o Rigoni, e lá vem a merda total, né? Tentaria Rigoni e Galeano, começando o jogo contra o Bragantino, para ter velocidade. Velocidade. São Paulo não tem velocidade. Eu tentaria ver se o Benítez conseguiria enfiar Galeano por um lado e Rigoni por outro, com passes precisos que ele tem. Enfim, eu faria essas mudanças. Nestor no Lisiero e Galeano ao lado do Rigoni. Não daria chance ao Éder, nem ao Pablo, nem ao Vitor Bueno, nem ao Rojas, nem nada. Esses todos estão mortos aí para mim.
Aline?
O Daniel, acho que sim, voltar para ala. O Lisiero, não sei se vocês concordam comigo, mas ele é meio assim. Quando ele volta a jogar, ele volta bem, e aí ele tem uma crescente, e depois ele tem uma estabilização, que é uma estabilização que ele praticamente some. E aí você mal consegue enxergar ele no jogo. Até no segundo tempo do jogo contra o Corinthians, ele estava jogando mais avançado, né? Apareceu na frente para finalizar. Isso que o Edu falou é muito verdade. Quando ele subiu, eu fiz uma entrevista com ele e perguntei para ele. Falei, na base você se arriscava, né? Você fazia algumas finalizações. Ele, eu tenho me cobrado muito para fazer isso aqui também. E desde então, ele não faz. Mas enfim. Então, o Daniel na ala direita. No meio de campo, eu acho que tá muito difícil dessa bola chegar entre Éder e Pablo. A finalização do Éder, ela é muito melhor, mas a bola precisa chegar no Éder de uma maneira que ele possa finalizar bem, o que não tem acontecido. Aliás, o São Paulo tem errado muito as linhas de impedimento, porque várias jogadas do São Paulo no ataque estão em posição irregular, então o time não consegue finalizar por causa disso. Às vezes a jogada até é boa, mas está em posição irregular. Então acho que eu manteria o Éder, e eu acho que o Rigoni precisa voltar para o time. Então a gente tira o Daniel, vai o Igor Vinícius, e para mim o Rigoni entraria no lugar do Daniel no meio de campo. Luan, e aí? Eu acho que ele continua com o Lisiero, mas eu não continuaria com o Lisiero. Eu iria de Nestor também, assim como o Edu.
O meu time, Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo sem o Arboleda, Daniel Alves e Reinaldo pelas alas, Luan, Nestor, Benítez e Rigoni e o Éder. Esse é o meu time
então.
Do São Paulo, se eu fosse o cara que escala, mas eu não sou. Bom, estamos chegando ao final do podcast, eu quero saber se faltou algum tema, Eduardo Afonso e Aline.
Acho que não. O Arboleda, se o Equador não conseguisse classificar, volta, né?
Isso. Mas não para domingo, né?
Mas não para domingo. O Daniel Alves tem que se apresentar, não sei se vai se apresentar mesmo.
Dia
8. Né? Dia 8, depois do jogo contra o Internacional.
Eu acho que esse é um tema legal, porque assim, o torcedor de São Paulo, que já ficou emputecido com a convocação do Daniel Alves, agora deve estar mais ainda, porque o Paris Saint-Germain não vai liberar o Gerson e o Flamengo conseguiu uma liminar para não ter o Pedro.
Sim.
Até que ponto
Olympique, a diretoria. Olympique, né? O Gerson, no caso.
O Olympique, perdão. Olympique e o Flamengo, né? Até que ponto a diretoria do São Paulo não vai tentar alguma coisa, mesmo sabedora de que.
Não vai resolver.
Não vai.
Nós já criticamos, nós já metemos o pau e a diretoria do São Paulo, nesse caso, se rendeu à vontade do jogador. Não fez nada. Postura banana.
Não vai fazer.
Eu lamento.
Enfim. Eu também. Não, todos nós.
Torcedor do São Paulo também lamenta.
Todo mundo lamenta.
É a postura que a gente tem visto. Reclamação de arbitragem. Vamos mandar uma cartinha com reclamação de arbitragem para a CBF. Vocês não têm noção, eu vou abrir um parênteses aqui, vocês não têm noção de quantas reclamações de arbitragem os times fazem no brasileiro feminino. O brasileiro feminino tem erro de cartão, tem erro de gol. E a CBF faz o quê? Nada. Vocês realmente acham que a CBF vai fazer alguma coisa com uma cartinha?
Não vai fazer nada. E o Júlio Casares, presidente do São Paulo, que eu respeito bastante, que adora fazer um vídeo nas redes sociais, é um cara transparente, que explica muita coisa.
Mas diminuiu, hein? Diminuiu, né?
Com as derrotas diminuir um pouquinho, eu esperava realmente um vídeo explicando o porquê que ele resolveu liberar o Daniel Alves, mas até hoje nada. Pelo contrário, Daniel Alves que fez um vídeo assumindo a responsabilidade para falar para o torcedor que ele está realizando um sonho, sendo que o clube vai em momentos decisivos ficar sem o seu melhor jogador. Lamentável, patético, pífio, é uma postura bastante banana. Bom, faltou alguma coisa agora?
Eu acho que a gente só tem que tentar visualizar o que o torcedor pode esperar do próximo e dos próximos dois jogos. Será que esse torcedor se anima com uma possibilidade do São Paulo ganhar os próximos dois jogos?
O que dá para esperar contra o líder do campeonato em casa? Difícil, difícil. Eu acho que o São Paulo tem condições, eu acho que o São Paulo é mais time que o Bragantino. Mas o que está jogando, né? É a mensagem completamente diferente, né? Olha, hoje é muito difícil vencer o Bragantino. Eu acho que mais um momento de superação, né, Eduardo? Não acho que a gente vá conseguir aqui reunir argumentos para mostrar para o torcedor que o São Paulo tem realmente condições de ganhar da equipe do Bragantino.
É, eu acho que... primeiro assim, eu estou sendo meio ácido nesse podcast, né? Mas vou continuar.
Se você eu tô sendo, é ácido.
Não,
gostamos.
Não. Eu acho assim, cara. Hoje, se a gente for daquela frieza do contexto, Bragantino favorito a ganhar. É difícil para o São Paulo ganhar do Bragantino. Se a gente for levar em conta tudo o que envolve a história dos dois clubes, o que envolve o peso da camisa do São Paulo, o fato do jogo ser no Morumbi, essa ânsia por uma reação, o São Paulo tem chance de ganhar, sim. E seria, assim, uma reação importante para o São Paulo ganhar batendo o líder, por dois motivos. A autoconfiança do time ao bater o líder, e segundo, impedir que este líder abra ainda mais vantagem para o São Paulo, transformando a vida do São Paulo num pesadelo ainda maior em relação a título. Então, acho que são os dois motivos que levam o torcedor a acreditar e saber que, se o São Paulo ganhar do líder, pode ter aquela esperança e aquela renovação, não que vá ser campeão, mas que, de repente, pode encaixar aí 3, 4, 5 bons resultados e dar um salto na tabela. Porque se a gente analisar o campeonato brasileiro da forma como é que está, por exemplo, na rodada do final de semana, se a gente pegar os chamados 7 favoritos ao título antes de começar a competição, hoje eles são outros, né? Mas antes de começar a competição, a gente fala aqui em São Paulo, Palmeiras e São Paulo, Flamengo, Fluminense por estar na Libertadores, Grêmio, Inter e Atlético, são 7. Só o Palmeiras ganhou no final de semana, todo mundo ou empatou ou perdeu. E nessa rodada de meio de semana, a gente já viu alguns times desses, tirando o Palmeiras e o Galo que ganharam, perdendo pontos também, então o campeonato está meio louco. Nessa loucura, quem sabe o São Paulo não dá um pontapé inicial, batendo o líder, derrubando o líder e se renovando para as partidas que vêm, com ou sem Daniel Alves, com ou sem Luciano, com ou sem Arboleda, na sequência. Precisa muito, porque eu não sei até que ponto a gente vai estar fazendo podcast sem posicionamentos mais fortes por parte da diretoria e da própria comissão, se o São Paulo não ganhar mais, se o São Paulo passar mais 2 rodadas, por exemplo, sem ganhar.
E não dá para saber, né, qual vai ser o São Paulo que vai se apresentar. É isso que o torcedor quer saber, na verdade. E aí, qual que é esse São Paulo? É esse São Paulo que vai melhorar aos poucos? Ou aquele São Paulo esquece, vai ter que pensar em outro São Paulo daqui para frente? Como é que vai ser? Essas respostas a gente ainda não tem. A gente vai ter que aguardar para ver. Muito sabe, difícil, mas a gente sabe também que o brasileiro, ele é meio emboladão, né? Então você ganha um, você sobe muito, você perde, você pode descer 2, 3 posições, enfim... É recuperar.
Sabe uma figura que eu estou sentindo falta? Muricy Ramalho.
Sim, boa, Ivan.
O Muricy poderia aparecer para conversar uma palavra para o torcedor. Porque esse sim tem crédito. E eu acho que está faltando um pouco de Muricy Ramalho nesse momento.
Até pela ausência
aquela
do Crespo,
do tipo...
né? Até pela ausência do Crespo.
Exatamente. Até pela ausência do Crespo, eu acho que está faltando um pouquinho de Muricy Ramalho. Porque ele falou várias vezes sobre o ambiente, sobre o fato de que os jogadores do São Paulo precisam sentir a derrota, não dá para se conformar com derrota, não dá para se conformar com crise, não dá para se conformar com nada. É um time que é obrigado a vencer sempre, tem que estar buscando sempre o melhor, aquela coisa toda. Então falta um pouco de Muricy Ramalho. Para mim é um personagem extremamente importante e que nesse momento está muito Eu não vou dizer que ele...
Não está na linha de frente, Ivan. Acho que esse é o termo.
Não está na linha,
não tá na linha de frente.
Mas assim, ele está escondido. Ele não está escondido?
Não está na linha de frente.
Até porque
ele está escondido.
O Muricy falou muito da importância de pontuar bem nas primeiras rodadas do brasileiro. Ele chegou a falar isso antes do começo da competição.
Eu só acho o seguinte, eu queria perguntar a vocês uma coisa que eu acho importante. São 8 partidas. Tem alguma que vem à cabeça de vocês, destas 8, que fala assim, se jogar como essa, tem chance de reagir?
Não.
Para mim, tem o primeiro tempo da Chapecó, contra o Chapecoense. Primeiro tempo até a expulsão do Nestor.
Não, isso. Mas com aquela escalação lá com o Reinaldo, tá uma escalação bem aberta, né? Com o Sara na esquerda. Eu acho que com aquela escalação, para você enfrentar o Bragantino líder do campeonato em casa, é mais temeroso.
Sim,
né?
Sim. Mas assim, como futebol, talvez o único exemplo de algo sim. que se aproxime do Paulista é o primeiro tempo contra a Chape até a expulsão do Nestor. Vocês lembram de mais algum período? Pô, contra o Fluminense não jogou bem, jogou cansadão, né? Jogou cavalo
não jogou
cansado.
Nada.
Contra os dois Atléticos também não foi bem. Teve até um pouquinho... algum mérito contra o Goianiense, mas muito pouco.
No segundo tempo.
É.
Ai, depois... deixa eu só falar uma coisa.
Fala.
Daniel Alves em campo com Rigoni ao mesmo tempo, eu sou muito mais o Rigoni cobrar os escanteios do que o Daniel Alves.
Sim. Errou muito ontem, né?
Aliás, eu concordo 100% com você. Absolutamente. Aliás, esse é um detalhe que eu venho observando e será que... Eu fico imaginando, né? Esse cara é o cara que mais bate bem na bola no São Paulo, né? E por que ele não bate as bolas paradas? Por que o Daniel tem que bater todas? Porque é o Daniel Alves? Porque o rapaz está chegando agora? Ou porque não há comando para falar quem bate é ele?
Quando eu vi a cena, eu pensei, só porque o Daniel Alves está em campo, o Rigoni não vai cobrar? Foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça.
Não, concordo 100% com você. Eu também acho. Tudo que envolve
então
bola parada...
Bom, então a sorte é que o Daniel Alves está indo para a Olimpíada, né?
Não. Porque assim, o cara bate muito bem na bola, já mostrou isso até, talvez nem precisando de uma bola parada, né? Ele meteu um arco na partida contra o Cuiabá, se eu não me engano, que ele meteu na cabeça do Éder, né?
Uhum.
Outra, acho que na cabeça do Gabriel Sara. Quem cruzou pro Gabriel Sara? Acho que foi o Rigoni também.
Foi o Rigoni.
Exatamente. Então, ali Rigoni. Ele já mostrou que ele bate muito bem na bola. Se ele tem uma bola parada, ele tem mais chance de acertar. Agora, é engraçado, aí bate o Daniel Alves, que para mim eu nunca vi assim levar muito perigo na bola parada, sinceramente.
Eu tinha outro desafio para propor, mas me fugiu. É a coisa de quem está com os neurônios atrapalhados. Além
desse, porque você
está
ácido no podcast
não,
hoje.
Não,
por isso você está.
Eu tinha outro desafio a propor a vocês, mas fugiu. Se eu lembrar ainda no decorrer
você
do podcast.
Você vê que coisa que ninguém fala do Volpi, né?
Precisa falar, não?
Não, ele está bem. Ele está bem.
Então?
Ele está bem. Tá. Aliás, foi inadmissível o gol que o São Paulo levou do Ceará. Coitado do Bruno Alves, tomou 2 entortadas, ele fez 3 defesas para o São Paulo tomar o gol.
Mas não por causa do Volpi, né?
Não, é evidente não. Que não.
Ah, porque
aliás,
pro nosso companheiro Luca Bopp,
Não, imagina, ele fez de tudo ali. E assim, ele tá estourando tudo nele, né? A bola tá chegando o tempo inteiro, né?
Acho que contra o Corinthians diminuiu um pouquinho.
A presença do Miranda muda bastante, né?
É.
Lembrei o que eu ia falar. Não é nenhum desafio, né? É uma comparação. O São Paulo, nos últimos... Deixa eu fazer a conta rápida aqui. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nos últimos 9 anos, ele flertou. Embora esse ano a gente não diga que ele está flertando, mas ele flertou com o rebaixamento, é muito para um time do tamanho do São Paulo. 2013, ele ficou 10 rodadas na zona do rebaixamento. 2017, ele ficou 14 rodadas na zona do rebaixamento.
Você está fazendo esse ano, isso de cabeça?
De cabeça, porque eu fiz uma matéria sobre isso, e agora eu lembrei.
Tá.
E agora já está 4. É muito para um time como o São Paulo, flertar com o rebaixamento, mesmo que agora não seja ainda um flerte, seja só uma condição, em 9 anos, 3 vezes. A cada 2 anos, você tem um ano que o São Paulo está flertando com a situação de rebaixamento em determinado momento do campeonato. Né? Em 2013 foi no começo também.
E flertar com o rebaixamento não condiz com a capacidade desse time.
Sim, desse time e nem dos outros, talvez, que estavam lá, que flertaram também. No São Paulo não era, não tinha elenco em 2013 nem em 2017 para cair, mas flertou. Em 2013, no começo, também saiu da zona de rebaixamento na 21ª rodada, quando venceu o Vasco, segundo gol, jogo do Muricy como técnico. Tinha caído o Ney Franco, tinha caído o Alfuori. E em 2017, entrou na zona de rebaixamento naquela saída do Rogério, chegada do Dorival, e saiu mais para frente. Em nenhum dos anos chegou às últimas rodadas ameaçado. Sempre conseguiu. E uma coisa interessante, quem salvou o time em 2013 foi o Muricy Ramalho. E quem salvou o São Paulo em 2017 foi o Hernandes. E hoje os dois estão no clube, um com uma função diferente e o outro não jogando, porque não
escondidos.
Tem mais capacidade para jogar. Quem será o salvador deste ano? É a minha pergunta para vocês.
Porque você já está falando que o São Paulo vai flertar com a zona de rebaixamento.
Não, mas quem será o salvador para fazer o time reagir, como o Hernandes fez quando chegou e como o Muricy fez? Quem será o salvador?
Eu sinceramente acho que o São Paulo afasta essa possibilidade ainda no primeiro turno.
Quem será o salvador, Ivan? Quem será? O Crespo?
Não
o Benítez?
Eu não tenho essa resposta.
Como não teve protagonista no título paulista, quem foi o protagonista do São Paulo no título paulista?
Você
acaba automaticamente falando do trabalho coletivo da equipe. Então eu acho que o São Paulo, coletivamente bem ajustado, tem condições de afastar definitivamente essa situação, entendeu? Eu não acho que vai flertar com o rebaixamento, não. Tá na zona de rebaixamento pontualmente, mas eu acho que é uma coisa muito momentânea.
Bem, meninos, enfim, estamos discutindo aqui um São Paulo que não vence a 8 partidas. Eu, sinceramente, se me falasse que na 8ª rodada estaríamos discutindo isso no Isso é São Paulo, eu daria risada de quem falasse isso na 1ª rodada. E nós estamos aqui discutindo isso na 8ª rodada.
Mas achando que a cada semana vai mudar e por enquanto ainda não mudou.
Apostando, criando às vezes até uma falsa expectativa para quem nos acompanha. Não, dessa vez muda. Não, dessa vez vai. Não, agora vai. Vamos ver, quem sabe quando a gente tem menos esperança, que é o jogo contra o líder, a bola entra na caçapa, né, Ivan? Você que é um ótimo jogador de sinuca, né? Que é altura suficiente para isso e tudo mais, eu acho.
Eu sou mesmo.
Eu sei que você é. Que você vê a mesa na sua altura, né, cara? Fica mais fácil de programar a jogada, né?
É curioso que eu tô ouvindo isso do Oscar Schmidt, né? Como se o Eduardo fosse muito alto. Mas enfim, ó, é o seguinte, até esqueci o que eu ia falar.
Eu ia falar tchau, eu acho.
Não, vamos aguardar o que vai ser do São Paulo a partir de agora. Lembrando mais uma vez que não basta ter nomes. Tem muita coisa, o futebol é muito complexo. E o São Paulo, ele foi protagonista quando ele teve intensidade. Intensidade para pressionar a bola, intensidade para pressionar o adversário, intensidade para não deixar o adversário respirar, intensidade para atacar. Então, essa é a palavra. Enquanto o São Paulo tiver os caras com os caras todos baleados, meia boca, não vai sair disso. Pode ter o Daniel Alves no time, pode ter o Benítez, o Miranda. É necessário ter os caras, mas os caras 100%. Porque jogador que não está 100%, não tem intensidade, não joga. Que é o que está acontecendo com o Hernanes. O Hernanes, do ponto de vista técnico, é tão bom ou mais jogador que um monte que está aí aparecendo no time titular, mas ele está sem intensidade, o Hernandes não consegue mais jogar. Impressionante como ele não consegue mais ser um cara útil para o São Paulo. Mas enfim, a gente vai aguardar o que vai acontecer. Dudu, Aline, muito obrigado. Dudu, até a próxima.
Valeu, Ivanzito. Vamos esperar a próxima aí, nosso próximo episódio, depois do jogo contra o Bragantino, depois do jogo contra o Inter. A gente agora tem que sempre não programar o episódio. Pode estourar uma crise a qualquer momento e a gente tem que fazer um episódio extraordinário do Isso é São Paulo. Valeu, Ivan. Valeu, Aline.
Valeu, Ivan. Edu, então eu nem vou falar que no próximo eu já vou ter voltado a trabalhar, porque vai que tem um antes, né? Então, enfim.
Vou encerrar rapidamente com um assunto aqui, se alguém quiser falar, mas eu faço questão de encerrar. O São Paulo colocaria em votação nessa semana a expulsão ou não do Dr. Marco Aurélio Cunha do quadro de conselheiros do clube. Dr. Marco Aurélio é conselheiro vitalício. Por quê? Porque alguns conselheiros, alguns sócios entendem que o Dr. Marco Aurélio Cunha não pode exercer o cargo de diretor executivo do Avaí. É a profissão dele, exatamente. Ele teria que ter pedido uma licença ao presidente do Conselho Deliberativo do clube. Ele pediu essa licença, mas não no período exato que o estatuto exige. Ele pediu depois, com alguns dias de atraso. E aí quiseram colocar em votação. Conversei com ele, conversei com algumas pessoas. Não é uma questão muito técnica, é uma questão mais política. Vamos supor que o cara tenha realmente quebrado uma regra. Ele poderia sofrer alguma coisa, uma punição, um afastamento, uma suspensão, uma multa, qualquer coisa. Mas nesse caso, por incrível que pareça, só valeria a permanência ou a expulsão. Para você expulsar uma pessoa, precisa ser algo muito grave. Para você expulsar uma pessoa que faz parte da história vitoriosa do clube e tem muita representatividade, precisa ser algo muito grave. Então, fico alerta aqui, né? O São Paulo tem sido uma panela de pressão internamente, principalmente no que diz respeito à política do clube. Então é mais interessante que o São Paulo observe o que está acontecendo internamente, quais são as pessoas que realmente querem o bem do clube ou querem apenas aparecer. Porque seria um absurdo se o Dr. Marco Aurélio Cunha, por esse motivo, fosse expulso do quadro de conselheiros do São Paulo. E eu estaria aqui fazendo a seguinte pergunta. E as pessoas que colocaram o São Paulo nesse buraco financeiro? Porque não pense que o São Paulo está flertando com a zona de rebaixamento em várias ocasiões e está com dificuldade de pagar funcionário, porque acordou dessa maneira. Alguém o colocou, algumas pessoas colocaram o São Paulo nessa situação. Esses sim deveriam estar sendo discutidos, deveriam estar sendo julgados internamente, podendo ser expulsos do clube. Fica aqui pelo menos.
Eu queria só acrescentar. Diga. Eu não tenho nenhuma carta para fazer defesa do Dr. Marco Aurélio.
Não, nem eu.
Não concordo até com muita coisa que ele fez na época que ele esteve no presente no futebol. Algumas coisas ele acertou, outras ele errou, como qualquer profissional, que ninguém é 100%. Algumas coisas que ele fez eu não concordei, outras achei que ele foi muito feliz. Acho que ele tem um sonho. Eu tenho certeza, na verdade, pelas conversas e entrevistas que eu fiz com ele, que ele sonha ainda em ser presidente do São Paulo, porque o São Paulo é o grande amor da vida dele. E acho que o Conselho do São Paulo, se tomar uma atitude, só pelo simples fato de levantar essa possibilidade, colocá-la em julgamento, precisa também colocar, se isso vai ser um motivo para haver um julgamento, uma decisão coletiva do Conselho, outros motivos muito mais graves que aconteceram com o clube nos últimos 20 anos que eu acompanho, também deveriam levar outros dirigentes a esse mesmo tipo de julgamento e essa mesma possibilidade de perda do cargo de conselheiro vitalício. Se o doutor cometeu um erro de avisar com dias de atraso, até semanas, ou até meses, o que tem a ver, sim, o que tem a ver ele ser dirigente executivo do Avaí, está na segunda divisão do futebol brasileiro, que no máximo poderia se encontrar com São Paulo numa fase de Copa do Brasil, que não aconteceu. O que tem a ver isso neste momento para o Conselho procurar? Não é mais fácil o Conselho procurar outros problemas que envolvem o São Paulo? Enfim, não estou fazendo, mais uma vez digo, advogado do Dr. Marco Aurélio, que acho que ele não precisa, mas seria para mim uma grande decepção se algo político, politicamente falando, uma coisa de política, de vaidade política, afastasse um cara que ama tanto São Paulo da sua função de conselheiro vitalício. Seria lamentável pela grandeza do São Paulo.
Uma vergonha institucional.
Vocês foram perfeitos, eu só estou assinando em tudo que vocês falaram.
Muito bem, você pode procurar o podcast do Isso é São Paulo, o IESP no Spotify, no Apple Music, Castbox, Breaker, YouTube, Google Podcasts, Radio Public e Deezer. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.
Isso! 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 Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!